Semana em África.
Bem-vindos à Semana em África. O Presidente da República Democrática do Congo, Joseph Kabila, concluiu ontem uma visita de 2 dias a Angola, de acordo com o chefe da diplomacia de Luanda. Manuel Augusto, chefe de Estado da RDC, comprometeu-se a respeitar a Constituição do seu país, que lhe proíbe candidatar-se a um novo mandato nas próximas eleições agendadas para 23 de dezembro.
Na qualidade de Presidente do órgão da SADC, naturalmente que o Presidente João Lourenço tem o dever de estar informado, para que, por sua vez, possa informar outros países da região. Nós pedimos o respeito pela Constituição em todos os países. E assim que posso tornar público, muito brevemente, deveremos ter aqui em Luanda uma cimeira mais alargada de alguns líderes da região.
Ainda em Angola, o Procurador-Geral da República, Hélder Pita Gross, garantiu em Luanda que Isabel dos Santos, filha do antigo chefe de Estado, José Eduardo dos Santos, e antiga presidente do Conselho de Administração da Petrolífera Sonangol, onde é acusada pelo sucessor de atos de corrupção, foi mesmo notificada pela PGR. A empresária angolana em causa descartava ter recebido esta notificação.
Ela foi, de facto, notificada, mas também não é muito importante grande relevância a questão dela não ter comparecido. Porque isso tem acontecido com outros cidadãos que não têm comparecido, pronto, e têm justificado as suas ausências. A questão dela é que não se fez presente, não apresentou nenhuma justificação e vamos voltar a notificá-la como temos feito em todos os casos.
No Mali, o presidente Ibrahim Boubacar Keïta e o líder da oposição Soumaila Cissé passam para a segunda volta das eleições presidenciais, mas Fodé Mané, jurista e antropólogo guineense, afirma que já houve contestação quanto ao tempo de antena e número de cartazes e terá de mudar na segunda volta para evitar uma revolta popular.
Houve algumas denúncias quanto à má utilização dos órgãos de comunicação social, principalmente estatais, nesta primeira volta. Então, isso criou algumas reclamações. Isso deve ser corrigido, deve haver partilha igual dos meios de comunicação social em termos de tempos de antena.
O presidente do Zimbábue, Emmerson Mnangagwa, conseguiu evitar por pouco uma segunda volta ao conquistar 50,8% dos votos contra os 44,3% de Nelson Chamisa. O centro da capital estava ontem calma, afirmava António Simões, cidadão português, proprietário de um restaurante em Harar.
Ontem a cidade, praticamente durante todo o dia, o comércio esteve todo encerrado. E o movimento era praticamente insignificante no centro da cidade. O movimento já houve, um pouco mais normal, mas não tão quanto que normalmente costuma ser num dia normal.
Acusado, nomeadamente, de usurpação de identidade, o opositor congolês Moïse Katumbi tenta regressar à República Democrática do Congo, onde corre o risco de ser detido pelas autoridades. Nas últimas declarações à RFI, Katumbi afirmou estar na fronteira congolesa depois de ter efetuado o périplo de viatura através da Zâmbia.
Je suis à Kasumbalé, ça c'est la frontière entre le Congo et la Zambie.
Eu encontro-me em Kasumbalé, na fronteira entre o Congo e a Zâmbia. Como não fui autorizado a aterrar de avião, eu efetuo a viagem por estrada. Não receio a prisão porque não fiz nada. Por conseguinte, estou a chegar a Lubumbashi. Eu vou à CEMI em Lubumbashi e em seguida a Kinshasa.
E a prisão
O antigo vice-presidente congolês Jean-Pierre Bemba regressou esta quarta-feira a Kinshasa no intuito de se candidatar às eleições presidenciais de 23 de dezembro deste ano. Bemba foi acolhido por familiares, adeptos e dirigiu-se à sede do partido em Kinshasa por instruções da polícia que o impediu de aceder à residência familiar situada no perímetro presidencial.
Praia 99.3 FM.
Em Cabo Verde foi detido o alegado autor do incêndio que consumiu 200 hectares da floresta do Planalto Leste, na ilha de Santo Antão. O primeiro-ministro cabo-verdiano deslocou-se a esta ilha do Barlavento.
Bissau 94 FM.
Foram levantadas esta semana as sanções da CDAO a 19 personalidades guineenses em torno do impasse político guineense. O chefe de Estado, José Mário Vaz, congratula-se com este desfecho.
A partir de hoje, não há sancionados na Guiné-Bissau. As sanções foram levantadas. Todo o resultado que nós conseguimos a partir do primeiro-ministro de consenso, do governo de inclusão, que depois permitiu a reabertura da Assembleia Nacional Popular, que esteve fechada há 3 anos, permitiu a nomeação, discussão e aprovação de membros da Comissão Nacional de Eleições, apresentação, discussão e aprovação do Orçamento Geral do Estado, etc., etc.
Decorreu até ontem em Dakar as negociações entre Senegal e Guiné-Bissau sobre a zona de exportação conjunta. João José da Silva Monteiro, antigo chefe da diplomacia guineense, diz que a Guiné-Bissau não pode continuar a ser um mendigo internacional.
A Guiné não pode continuar a ser um mendigo internacional, nem em termos negociais, nem em termos de relacionamento com os vizinhos e com os outros parceiros. Nós queremos apanhar o avião comercial e ir negociar. Quando vamos a reuniões internacionais, não temos que pedir ninguém, enfim, que nos emprestem aviões. Não. Somos um país responsável, um país que se quer independente e que tem que agir com dignidade nessa independência. Dignidade na independência significa que você não perde ao vizinho nada, não estende a mão ao vizinho. Pode estender uma vez, mas sistematicamente passar a estender as mãos ao vizinho, isso só traz o que os cabazenses chamam de injutimento, falta de respeito.
Na Guiné-Bissau foi também levantada a greve da função pública esta semana, depois de o ministro do Trabalho e das Funções Públicas, Fernando Gomes, ter anunciado que o governo vai aplicar uma nova tabela salarial aos funcionários públicos a partir de setembro. Júlio Mendonça, secretário-geral da União Nacional dos Trabalhadores da Guiné-Bissau, mostrou-se confiante e considera que se trata de uma vitória para os trabalhadores.
Julgamos sim que é uma vitória para Central Sindical, para todos os trabalhadores da Guiné, que ao longo de mais de 20 anos ficaram congelados os seus salários. Não há promoção a querer, não há nada. A consequência dessa omissão do governo fez com que chegássemos a esse acordo que resulta na promoção de nova greve salarial, consequentemente reajuste de salários a nível da função pública.
RFI. Na África do Sul, o presidente Cyril Ramaphosa anunciou uma proposta de emenda da Constituição que prevê a expropriação de terras sem compensação para redistribuir à maioria negra e pobre do país.
O ANC irá, através do processo parlamentar, finalizar propostas de emendas à Constituição que descrevam mais claramente as condições sob as quais a expropriação de terra sem compensação pode ser efetuada. A intenção desta proposta de alteração é promover a reparação, promover o desenvolvimento económico, aumentar a produção agrícola e a segurança alimentar.
E é o ponto final deste Magazine Semana em África. Estamos de volta no próximo sábado. Até lá, tenha um bom fim de semana.